Olá, pessoal. Uma satisfação imensa falar com os colegas da ANSEP. Meu nome é Celina Petersen, sou gerente de controladoria e contabilidade da Neos Previdência Complementar e vou falar para vocês um pouco sobre o processo de incorporação das entidades FAELBA, FAZERN e CELPOS pela Neos.
Eu brinco sempre lá na entidade que a Neos é uma entidade nordestina muito inquieta. Ela tem apenas 5 anos, mas já passamos por um processo de incorporação, migração de planos, está saindo do forno um processo de implantação de um plano instituidor. Vamos fazer agora incorporação de planos, transferência de gerenciamento. E, por último, a incorporação de uma nova entidade, tá? Isso muito por conta do perfil do nosso patrocinador, né? Um patrocinador também muito inquieto, muito provocador, e também da nossa governança, né? Especialmente a nossa diretoria, uma diretoria que está sempre nos provocando, trazendo produtos novos, ideias novas. Só para vocês terem ideia, a gente tem hoje boa parte dos nossos relatórios em sistemas inteligentes, como o Power BI. A atualização é rápida, feita imediatamente, à medida que a gente produz os conteúdos, eles são disponibilizados pelo Power BI de forma imediata. Bom, na nossa agenda, a gente vai falar um pouco dessa operação do ponto de vista da governança e também do ponto de vista da operação. Claro que da operação a gente vai falar muito mais da operação do ponto de vista da contabilidade. Do ponto de vista da governança, temos que observar os editais de privatização. Normalmente, esses movimentos de incorporação nas entidades, né, eles são resultantes do processo de privatização das distribuidoras de energia elétrica. Nesse sentido, é importante observar os editais de privatização com o objetivo de verificar se existe algum impedimento ou exigência no que diz respeito à manutenção da entidade ou dos planos. Então, primeira providência, observar os editais de privatização, se for o caso, tá? Se não for, é mais tranquilo. Verificar os procedimentos, os documentos, as informações necessárias para instruir o processo junto à Previc, tá? Até 31 de agosto era a resolução Previc número 45. A partir de setembro, todo mundo já sabe, aí é a resolução Previc número 23. Mas é importante observar os conteúdos, o que é que é preciso para instruir o processo, até para que não tenha exigências e aí o processo seja sofra algum tipo de atraso, né? Alterações no estatuto, tem que observar ali se vai alterar o estatuto. No nosso caso, nós alteramos porque a governança entendeu que precisava prever o processo de incorporação, mas não existe nenhuma norma, nenhuma exigência que diga que isso precisa ser feito, mas nós fizemos por decisão aí da nossa governança. Atas do Conselho Deliberativo na incorporadora e na incorporada. Na data da efetiva. O que é isso? Na data da efetiva incorporação, tanto na incorporadora quanto na incorporada, precisa acontecer a reunião do Conselho Deliberativo, tá? Autorizando o processo de incorporação a partir daquela data, tá? Então, é importante observar. No dia da efetiva, tanto a incorporadora quanto a incorporada, precisa ali fazer a reunião do conselho. Transferências dos empregados, questões trabalhistas. Importante capturar para a incorporadora, o que havia de melhor na CTs das entidades incorporadas. Para além desse ponto, é necessário preservar os direitos adquiridos dos empregados. Então, faz uma revisão dos ACTs, vê lá o que é que tem de melhor nos ACTs, tanto das entidades incorporadas quanto da incorporadora. Tenta ali buscar ou capturar o que tem de melhor e observar também os direitos adquiridos, né? Definição acerca do headcount. O ideal é o aproveitamento de todo o quadro funcional, né, da entidade incorporada. até para dar continuidade à operação dos planos de benefícios, quer seja ali na entidade incorporadora, quer seja na próprio, no próprio patrocinador, né? A depender, isso vai depender muito, gente, do objetivo da incorporação. Mas o ideal é que se aproveite aí, as pessoas, né? E o quanto antes isso ficar claro, né, é melhor para o planejamento do processo sucessório, da passagem de bastão, vamos dizer assim. E até para quem não for aproveitado, é importante ter a transparência, é importante ter essa conversa, a resiliência, né, a tranquilidade, porque realmente é um momento ali de muita sensibilidade. Muito sensível, né, a questão dos empregados. Do ponto de vista da operação, nós precisamos ter o pleno domínio da database, data da autorização e data efetiva. Essas datas são importantíssimas para instruir o processo junto à Privake. Por exemplo, a database é a data do levantamento dos dados, normalmente 31 de dezembro, que é quando você faz o parecer atuarial, as demonstrações financeiras. Pode ser outra data? Pode, mas você vai ter que fazer tudo de novo. Data da autorização é quando a Previc libera lá no Diário Oficial a portaria autorizando. E a partir dessa data, você tem em até 180 dias que definir a data da efetiva, que é quando existe efetivamente a virada de chave. Padronização dos processos, tá? Fornecedores. A gente fala que na medida do possível, a partir dessa data da autorização, que a gente tem 180 dias para, em até 180 dias para a data efetiva, a gente tem que tomar ali as providências, né? Então, o que for possível padronizar de processos, fornecedores, é interessante. Por exemplo, plano financeiro, plano contábil, plano orçamentário, revisão da norma de empréstimos, provisão de contingências, ver ali se dá para padronizar aquelas contas que a gente tem saldos e fica, às vezes, procrastinando, elas ficam lá pendentes de conciliação e limpando a mesa. Então, é importante aí estar atento a esses processos na medida do possível e ali padronizando. Unificação dos PGAs. Na data efetiva, unificamos todos os PGAs das unidades incorporadas dentro do PGA da ANEEL. Então, foi um case de sucesso, foi uma decisão muito acertada, ajudou bastante no processo administrativo. Sistemas. A questão dos sistemas é que a gente ficou mais ou menos um ano e meio trabalhando com quatro sistemas. Cada sistema desse tinha dois planos de benefício operando, né? Com todos os processos. Então, folha, arrecadação, contabilidade, empréstimo, tesouraria, investimentos, estava tudo lá. Só para vocês terem ideia, por exemplo, a contabilidade, a gente rodava, fechava a contabilidade nesses sistemas e depois fazíamos upload das informações para o sistema que iria atender a ANEEL, para até para gerar SD, SRF, enfim, foi bem complexo, tá? Perfis de investimentos, a gente não mexeu na estrutura de perfis, nós temos quatro planos CDs, a gente não mexeu nessa estrutura de perfis, porque a gente entendia que os nossos participantes eles já estavam submetidos a muitas mudanças, né? Antigamente eles tinham ali a fundação do lado da casa deles, praticamente. Então, quero ser atendido por Celina, por Denise, por Marcílio, enfim, eles tinham isso muito próximo, de repente tudo mudou. Então, a gente achou que não era adequado essa mudança e até hoje a gente mantém a estrutura dos perfis da forma que eles estão. Cotas dos planos CDs. A partir da data da autorização, a gente fez uma imersão nas metodologias de cálculo de cota e aí padronizamos, né, a metodologia num único sistema e aí atendeu e atende a todos os planos. É um caso de extremo êxito. E a gente tem uma única metodologia para os planos CDs e funciona muito bem. Balancetes na Previc. Aqui, gente, o detalhe é que a partir da data efetiva, os CNPBs dos planos, eles somem do código da entidade que foi incorporada. Então, imediatamente precisaria aparecer o CNPB no código da entidade incorporadora. Só que no nosso caso isso não aconteceu, levou um tempo até que esse processo fosse efetivado. E aí a gente não conseguia enviar os balancetes, então a gente entrou em contato com a Previc e aí o processo foi resolvido rapidamente. Com relação aos imóveis, a nossa dificuldade são com os cartórios. Eles não entendem do nosso negócio, eles acham que, como a gente não tem aumento de capital social, né, em função da incorporação, não existe aumento de capital social, até porque a gente não tem capital social, eles querem cobrar ITBI e TIV. E aí é uma luta com eles, um trabalho de formiguinha ali, dia a dia, esclarecendo, tirando as dúvidas deles, para que eles entendam que eles não podem fazer essa associação simples, como se fôssemos uma SA, uma limitada, porque não é o caso. Então, é um processo de convencimento que termina levando bastante tempo. No caso de Natal, nós já conseguimos, mas Salvador e Recife ainda não. Aí a gente vai entrar numa área mais delicada, que é a parte das obrigações acessórias, tá? Na parte das obrigações acessórias, vamos lá. DCTF é financeira e é FD, é simples. A entidade incorporada vai enviar a informação até a data da efetiva, a partir daí só quem envia é a entidade incorporadora nos prazos normais. Com relação à DIRF, aí já começa a complicar um pouco. A entidade incorporada, ela tem que enviar a informação até o último dia útil do mês subsequente à data efetiva, a incorporada. A incorporadora envia depois, normal, nos prazos normais, né? Ela vai, a partir da data efetiva, além das informações que ela já tinha, ela vai enviar também das entidades que foram incorporadas e segue o prazo normal lá de fevereiro. DIRF só no caso da incorporadora. SDSF é extremamente complexo, gente. É extremamente complexo. E assim, eu não tenho pretensão que vocês saiam aqui dominando isso, não, tá? Mas o que é importante vocês saberem? Se a data efetiva coincidir com 31 de dezembro do ano, fica fácil, você só tem que enviar um ECD e um ECF. Se for qualquer outro dia, são duas ECDs e duas ECFs. Um ECD de janeiro até a data efetiva e uma ECF de janeiro até a data efetiva. Depois, a segunda ECD e ECF do dia seguinte à data efetiva até dezembro. E aí elas têm prazos distintos. Se for até abril, o prazo da ECD é o último dia do mês de maio. A ECF é o terceiro dia útil do mês, é o último dia útil do terceiro mês subsequente. Então, assim, eu não vou investir muito nisso porque é muito complexo. Eu precisaria aqui fazer alguns exercícios com vocês para que vocês entendessem, mas não é o fórum, né? Roque disse que vai fazer um curso lá para eu ir lá explicar isso. Mas é basicamente isso. Se vocês compreenderem que a data efetiva, sendo diferente de 31 de dezembro, são dois arquivos, já é suficiente. Lá no manual está tudo descrito exatamente como é que funciona. No caso da ECD, se for a data efetiva entre janeiro e abril, por exemplo, sei lá, 31 de março. Se for 31 de março, o prazo da ECD, 30 de maio. O prazo da ECF, último dia útil do terceiro mês subsequente ao mês de março, que vai ser abril mais junho, vai ser 30 de junho. E o segundo arquivo aí vai no prazo normal, porque o segundo arquivo só quem envia é a incorporadora, tá? A incorporada só envia informação de janeiro até a data da efetiva incorporação, que é aí o último dia útil do mês seguinte, tá bom? Mas assim, eu sei que é complexo pegar isso, né? Para a gente bateu muita cabeça, a gente precisou estudar muito, discutir muito, e eu confesso a vocês que eu vi de tudo. Conversando com consultores, conversando com colegas, eu fiquei surpresa com a forma que as pessoas estavam enviando, completamente diferente do que estava no manual, viu? Então, fiquem atentos a isso, porque de fato esse é um fator importante. A gente fez um cálculo simples lá na entidade. Se a gente tivesse perdido o prazo de qualquer uma dessas ECDs ou SF, praticamente a gente diminuiria pela metade o nosso PGA. nosso fundo administrativo, né? Então, a multa é altíssima, então fiquem atentos a isso. Para finalizar, a baixa do CNPJ. Eu falei lá no início, né, que na data da efetiva a gente precisa ter reunião do conselho, tanto na incorporada e na incorporadora. Essas reuniões, elas precisam ser registradas no cartório em até 30 dias depois da data efetiva, para que a Receita Federal entenda que a informação que a gente coloca lá do DBE, no DBE, que a data da efetiva é dia 1º, é exatamente o que está registrado na ata. Se a gente perder esse prazo dos 30 dias, ela vai achar que a data efetiva é a data do registro do cartório depois desses 30 dias. Então, não vai bater a informação do DBE com a data do registro do cartório. E aí, todo o processo para. E aí entra o processo de convencimento e de discussão com a Receita, e aí você vai procrastinando a questão do processo de incorporação. Bom, gente, era o que eu tinha aqui para trazer sobre a incorporação da NELS, a experiência, muita coisa mesmo. O Roque já disse que eu venho agora nos próximos 5 com a ANSEP para cada ano trazer um case diferente, fazendo aí essas provocações, mas a gente fica à disposição e meus contatos estão aí se vocês precisarem. Um abraço, muito obrigada.